Boa noite. Estamos aqui para mais um programa Fala, Prof. Meu nome é Thalita Cabral, eu sou coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de serviço social da Uniper. Hoje nós vamos trabalhar o tema Mulheres na Política. A participação realmente é importante? Hoje nós contamos com a participação da nossa querida tutora, a professora Reli, e também com as nossas convidadas, a professora Alessandra, a Jeane e a Amanda. Meninas, eu vou pedir para que vocês se apresentem. Pode começar pela professora Alessandra, por gentileza.
Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. E meu nome é Alessandra De Paula, como a Thalita me chamou, sou professora há quase 30 anos, uma longa caminhada aí como eu digo que eu sou muito mais que professora, que eu sou educadora. Eu gosto desse termo, né, na educação, você ser educadora. Eu me formei nos Estados Unidos e eu venho desde que eu voltei de lá, que eu estudei lá, dando aula de inglês. Então, eu dou aula de inglês. Uns 10 anos atrás, eu vi um gap, né, de profissão, que seria o inglês para aviação, que a gente chama de Aviation English. E eu fui buscar conhecimento na área, me formei em ciências aeronáuticas. E me tornei professora, então, de inglês da aviação. Eu tenho alunos, por isso vocês estão me vendo com fone aqui. A gente faz fonia. Então, há 3 anos eu já trabalho online. Eu tenho uma plataforma que chama Aviation English Chat, onde os alunos marcam horário comigo. Eu dou aula para pilotos do Brasil todo. E a gente faz essas aulas e ainda eu preparo eles para fazer um teste em inglês, que é hoje, desde 2016, é exigido no Brasil. Todos os pilotos que querem ingressar no em companhia aérea comercial, eles precisam ter esse teste, chama ICAO. E é isso, basicamente eu trabalho muito. E até o ano passado eu também trabalhava no escritório da Embaixada Americana, dando consultoria e sendo conselheira para as pessoas que queriam estudar nos Estados Unidos. Chama-se, né, Education USA, e hoje ainda eu recebo alguns e-mails, eu troco algumas coisas com alguns alunos, mas por causa da pandemia, alguns escritórios no Brasil fecharam. Nós éramos 33 escritórios e hoje, infelizmente, nós só temos 15 escritórios no Brasil todo, mas eu espero ainda voltar. Era um trabalho que eu gosto muito de fazer, que eu ajudava outros alunos que queriam fazer a mesma coisa que eu fiz, estudar fora, né? É isso. E fora tudo isso, é só para falar da parte profissional, Thalita?
Sim, pode falar da sua formação também em relação à política.
Em relação à política, ok.
Isso.
Em relação à política, desde 2018, eu me considero uma ativista política. Trabalhei em campanha. Em 2018, eu fui voluntária na campanha para a presidência. E desde então me envolvi com várias coisas e me tornei líder Livres, que é um movimento no Brasil, um movimento liberal. E também faço parte de um grupo chamado Ladies of Liberty for Alliance, que é um grupo a nível mundial de mulheres feministas liberais. Também fiz um curso de capacitação de políticas públicas liberais. Hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em políticas públicas liberais e sociais. E também faço parte hoje do partido que eu sou filiada. Eu faço parte da executiva e no comitê. Como presidente, né, da mulher, da parte do Comitê da Mulher do partido. Até amanhã eu estou sendo promovida como presidente, da parte regional. Então, eu vou cuidar de uma região aqui do Paraná em relação às mulheres, às candidaturas e tudo mais. E estou bem envolvida, né, gente? Estou assim, mergulhada nisso, mas eu gosto demais, eu acho que é por aí, né? A gente tem que realmente colocar. A gente tem que ser vista, ser lembrada e estar em todos os ambientes, para que realmente, né, a mulher possa exercer aí igualdade, né, junto com os homens.
Muito obrigada, professora. A Wanda, pode falar, por favor.
Primeiramente, boa noite. Eu estou muito contente com o convite, com a oportunidade de poder estar ao lado de mulheres incríveis, as quais eu já conheço o trabalho e acompanho, porque a gente acredita que todas nós compartilhamos da sororidade, nós queremos que mais mulheres alcancem espaços, principalmente no meio político. Eu tenho 24 anos, eu estou me formando em Direito, me especializei em gestão pública, iniciei já o processo de especialização, terminei um curso de capacitação sobre políticas públicas para as mulheres na Federal do Paraná e também na Federal do Rio de Janeiro. Eu fui uma das representantes de todo o país, de 1.200 candidatos, né, selecionados pelo Renova Brasil, de 31 mil inscritos em cinco fases, né, desse teste seletivo. Então, eu fui aprovada e concluí duas formações no Renova, que é considerada a primeira escola de políticos do país, onde aprendi muito, muito conhecimento técnico, porque apesar de ser mulher, né, ser um ato político, a gente vê que nós precisamos cada vez mais estar nos esforçando com a parte técnica, né? Então, as duas coisas estão atreladas. É muito engraçado, porque toda vez que me perguntam o que me fez entrar para a política, né, e por que, que eu vim parar nesse meio, eu digo assim, olha, eu acho que isso é algo natural. E até desde pequenina, assim, sempre procurei participar, desde ser representante de classe, desde estar participando de reuniões de associação de moradores, aparecer na Gazetinha, que é uma matéria, uma ramificação infantil de um jornal, mostrando a atuação de jovens reclamando sobre falta de sinaleiro, buraco no bairro. Então, acredito que a política ela está dentro de cada um de nós, né? Então, assim, todos fazemos política e eu acho que isso é um dos tabus que tem que ser vencidos, né? Porque todos fazem, principalmente lideranças comunitárias, né? Que em sua maior totalidade são mulheres. Então, aí já reforço que toda mulher é política, né? Todo cidadão é político. Mas gostaria também de comunicar, né, informar, para quem não conhece o nosso trabalho, eu faço palestras durante, por todo o estado, na verdade, falando sobre a importância de termos mulheres capacitadas, né, mulheres participando ativamente da política e superando barreiras sociais, culturais e principalmente partidárias, porque acredito que a mulher, além de estar na política, ela tem que estar dentro de um espaço de poder, seja ele dentro da estrutura partidária, para poder, de fato, auxiliar outras mulheres a não só serem candidatas, mas candidatas com condições de serem eleitas, né? Acho que isso é um ponto importante. Então, eu tenho tentado sempre me capacitar, trocar experiências com outras mulheres, porque através dessas experiências a gente acaba crescendo muito, né? Com diferentes realidades, ideologias, a gente consegue enriquecer, né, o nosso processo pessoal, profissional. Então, atualmente eu sou assessora parlamentar de um vereador aqui de Curitiba, sou coordenadora, né, presidente da ala da mulher, do partido político em que eu estou, né, e tentamos capacitar homens e mulheres sobre a necessidade de participação da mulher. Além de também, né, recentemente ter passado por uma capacitação de uma deputada federal, a qual selecionou 32 mulheres do país para estarem recebendo um apoio, seja por mentorias, e eu tive a grande oportunidade, e sou muito grata por isso, de ter sido selecionada para participar desse grupo de mulheres que recebem mentorias, de mulheres que conseguiram chegar lá e que querem incentivar outras mulheres a estarem também. E a título de informação, esse projeto é o Vamos Juntas, então é bem bacana. Tem um movimento também nacional, ao qual eu represento, que é o Vai Ter Mulher Sim, ao qual eu sou embaixadora da região sul. Então, nós temos, né, o tempo todo que estar atuando, mostrando que estamos ali e que a gente já faz a diferença e que você, mulher que está assistindo essa live, você estudante, você já está fazendo política, basta você ter noção, né, conhecimento disso, e que muitas das nossas rotinas dentro das nossas casas, elas se baseiam em medidas econômicas, em medidas políticas internas, então assim, e a maior parte delas está relacionada à mulher. Então, mulher, você, política, só basta você entender isso e vir para o ambiente partidário, né, para o ambiente da política representativa, que é o que nós queremos, né? Mais mulheres eleitas para mudar a legislação, para fazer com que ela seja efetiva. Então, já aproveito para fazer o convite para você que está assistindo, você que é estudante, você que curte a página, venha participar, procure mais mulheres que tenho certeza que elas querem que você faça parte desse time de mudanças.
Para a gente não atrasar, vamos começar então. Professora Reli, você quer falar um pouquinho?
Sim. O que eu queria comentar, né, é que para os alunos que estão entrando agora, né, o pessoal também, a comunidade em geral que está entrando agora, esse é o nosso programa Fala Prof, para quem ainda não conhece. Tem esse nome porque nós aguardamos, nós recebemos, né, as dicas, sugestões de temas dos nossos próprios alunos. E já faz um tempo que alguns alunos, tanto meninos quanto meninas, né, alunos no modo geral, têm puxado o assunto da participação política, né, das mulheres na política de forma efetiva. E aí a gente aproveitou agora em fevereiro, que como está no nosso material, né, de divulgação, estamos comemorando 89 anos do direito ao voto feminino, e eu tenho até a honra aqui de dizer que a prima da minha avó foi a primeira candidata mulher em espaço de poder no Rio Grande do Norte, lá em 1930 e poucos, foi vereadora, então a gente até tem o santinho dela no álbum de família, é muito legal, né, poder recordar essas situações. Então, a gente trouxe vocês, né, então temos o maior prazer de tê-las aqui, presente para poder estar compartilhando dessa experiência política de vocês, e eu queria, então, só introduzindo, eu estava vendo uma discussão do Leandro Karnal com uma socióloga, a Isabelle Anchieta, que ela lançou recentemente um livro, né, falando sobre a imagem da mulher no mundo ocidental. Ela fez uma pesquisa em 9 países, e aí, resumidamente, a mulher, ela é sempre retratada na história da arte, né, na arte, no modo geral, como ou santa, ou bruxa, ou diva. Então, eu queria agradecer a presença das santas, bruxas e divas aqui presente, que ou a gente é uma ou outra, ou é todas ao mesmo tempo, né? Saber que a gente vive num espaço que a gente pode ser quem a gente quiser. E é com muito orgulho que eu gostaria de perguntar, vocês optaram por serem também políticas, né? Por estarem também conquistando espaços políticos decisórios, de influência. Então, eu gostaria de saber como foi essa trajetória de vocês e o porquê que vocês escolheram essa caminhada.
Sou eu primeiro?
Pode ser.
Ok. Bom, na verdade, eu acho que a mulher, a gente... custa a tomar essa decisão, né, porque a gente se expõe de uma maneira, acho que é um pouco uma situação não tão confortável para a mulher. Eu senti muito isso durante a campanha, né, vários momentos eu me senti super desconfortável, e eu acho que, então, assim, vinham pessoas para mim e falavam, nossa, como você é corajosa, você está aí colocando sua cara a tapa, né? Então, eu acho assim, e é uma característica, né, da mulher que tem essa característica de liderança. Então, a partir do momento que eu tomei a decisão, eu já era, né, eu já tinha outras ações, né, que eu era líder. Então, eu não tenho muita dificuldade em ser líder, estar liderando alguma coisa. Eu acho que eu tomei a decisão de ser candidata a vereadora em 2020, por simplesmente estar indignada com a situação do país, a situação do meu município, que eu acho que eu queria começar a mudança por aqui, vendo que a maneira que hoje é feito...
Só para o pessoal se localizar, quem entrou agora, qual o seu município?
Londrina, Paraná.
Certo. No, fica localizado ao norte do Paraná, tá, gente?
Ao norte do Paraná, isso. Então, assim, o fato de ter se candidatado a vereadora veio dessa indignação, tipo, eu preciso fazer muito mais, eu sei que sendo vereadora eu vou ter essa força, né, de poder mudar. Não fui eleita, infelizmente, mas eu acho que foi uma primeira experiência. Vou realmente me candidatar novamente, porque eu quero fazer parte dessa mudança. Então, aqui na minha cidade, eu já faço parte de grupos, já venho fazendo algumas mudanças na reivindicação de direitos das mulheres. Eu tenho um projeto aqui esse ano com um grupo que chama Grupo Mulheres do Brasil, e eu faço parte do Comitê de Políticas Públicas. Então, vai vir muita coisa ainda, e eu estou muito feliz que eu vou conseguir fazer mudanças de políticas públicas para as mulheres, mesmo sem ser vereadora. Né? A gente tem esse poder, a gente pode, como sociedade civil, né, realmente criar aí mecanismos de entrar com pedidos e, sabe, fazer realmente acontecer alguma coisa. Só vou dar um exemplo aqui na minha cidade. A gente também, como em qualquer outro município e no Brasil todo, luta contra a violência contra a mulher. E nós temos uma delegacia da mulher e nós temos duas varas Marias da Penha. E eu venho há um ano lutando assim, gente, se eu tenho todo esse aparato, por que que ele não funciona? Então eu fui atrás, para saber o que que a gente precisa fazer para que isso funcione. Tá? Então, eu estou indo a Curitiba, assim que der certo, e a gente vai ter uma reunião aí em Curitiba, e com um pessoal do Conselho aí da Mulher em Curitiba, para que a gente possa levantar alguns dados e ver a possibilidade de trazer mais duas delegadas para Londrina, porque é isso que nós precisamos, porque a nossa Delegacia da Mulher só funciona em horário comercial, como se, né, a violência só acontecesse em horário comercial, e a gente sabe que não é verdade. E fora isso, a Vara Maria da Penha, a gente está acompanhando aí o trabalho para que agilize os processos, para que a coisa ande realmente, né? Veio para o município o botão do pânico, né? Botão pânico, que as mulheres que estão em medida protetiva podem ter esse botão. E realmente agora, depois de, sei lá, quase um ano a gente pressionando, acho que foi um mês antes das eleições, esse botão veio a funcionar. Então, graças a Deus, mais aí uma ferramenta para as mulheres se protegerem. Mas é isso, gente, eu sou uma entusiasta.
Que ótimo, né, esse projeto poder estar funcionando, né, sim, Alessandra? Sim. Se você puder até explicar melhor o que seria esse botão do pânico, porque o que acontece, né, bom, para quem não acompanhou o início da nossa fala, nós somos assistentes sociais, né, eu e a professora Thalita, né, trabalhamos ela na coordenação, eu na tutoria dos cursos que são da área de serviço social. Então, para quem trabalha com violência, como assistente social, algumas psicólogas, tem psicopedagogos também envolvidos, profissionais da área de segurança sabem que não funciona isso que a Alessandra acabou de falar. Uma delegacia da mulher que trabalha em horário comercial, porque a violência ela acontece normalmente à noite e na madrugada. Né, por diferentes fatores. Um deles é a questão do uso excessivo de álcool e drogas, né, que normalmente a pessoa vai fazer isso normalmente à noite, chega alterada e pode acontecer. E imagine uma mulher numa situação dessa pegar o celular para se defender. Né? Complicado fazer uma ligação, correr num orelhão, correr numa vizinha para ligar é complicado. Então eu queria que você explicasse um pouquinho melhor o que seria esse botão do pânico.
Então, o botão do pânico, então, a mulher, ela tem... é um dispositivo, né, que ela acessa um número que vai direto, né, para um atendente da polícia que já sabe que essa mulher está com medida protetiva. E a polícia consegue direcionar o carro, né, o atendimento, o carro de polícia ali que estiver mais perto, para ir para a casa dessa mulher. Hoje em Londrina nós sabemos que uma viatura consegue chegar em até 3 minutos na casa dessa pessoa que está com medida protetiva. Então, graças a Deus, tem funcionado muito bem.
Bacana. Vamos tentar de novo, Giane. Pode se apresentar, por favor.
Pode ser. Estão me escutando agora?
Agora estamos.
Está ótimo.
Me apresentando rapidinho, novamente. O meu nome é Giane. Eu tenho 20 anos. Eu sou aqui da cidade de Araucária. Eu sou estudante de Ciências Econômicas na Universidade Federal do Paraná e de Gestão Pública na Uninter. E falar sobre política e falar sobre minha vida, geralmente as coisas estão entrelaçadas, porque eu iniciei na política, não política partidária, mas política de militância, assim, desde muito cedo. Eu sempre vi que a política e a educação seriam duas ferramentas que eu ia usar para, quando a gente é adolescente, a gente quer mudar o mundo. E para mudar o mundo, eu queria usar a política e a educação. Então, eu fui estudar formação de docentes, me formei como educadora, né, formação técnica de ensino médio, e depois eu fui fazer várias formações voltadas para a área da política. Eu estudei junto com a Amanda na Universidade Federal do Paraná, eu fiz o curso de formação política para mulheres, eu fiz 3 anos de curso lá, os 3 módulos, também tive a oportunidade de ser vereadora jovem aqui no meu município, apresentei um projeto de lei, uma política pública, junto com meus colegas e vereadores. Hoje, eu sou presidente de um grupo de jovens suprapartidário, não tem nenhuma relação partidária, que a gente luta pelos nossos direitos, pelas demandas que a gente tem aqui, a gente busca melhorias de jovens para jovens. Também faço parte, em nível partidário, sou presidente da juventude do meu partido, aqui na cidade, e também participo em nível estadual da juventude do partido. E acho que basicamente seria isso. Fui candidata em 2020, não ganhei, fiquei como suplente, mas fui a mulher mais votada do meu partido aqui na cidade, a terceira mais votada, né, no caso, e a jovem mais votada também no meu partido.
Parabéns, Giane. Obrigada, viu? Amanda, pode se apresentar, por gentileza.
Então, pessoal, até gostaria de complementar essa iniciativa, né, o dito pela professora. O exemplo do botão do pânico é uma clara iniciativa, né, de política pública de mulheres para mulheres que conhecem essa realidade e que, de uma forma inteligente, técnica, né, conseguiram, né, e conseguem ajudar mulheres que enfrentam essa realidade que não é fácil. Até pegando esse gancho, eu não sei se todos têm conhecimento, mas cerca de 80% de todas as mulheres do nosso país já sofreram algum tipo de violência, então isso é muito grave. Desde ela, violência física, psicológica, né? Relacionamento abusivo, então isso é muito comum. Existem até estudos que dizem que a mulher ela tem a maior probabilidade de sofrer estupro ao longo da sua vida do que algumas doenças, enfermidades. Então, assim, são números que às vezes não são tão divulgados ou divulgados apenas em datas comemorativas, que nós, enquanto mulheres na política e também homens que entendem essa necessidade de temas, né, da nossa realidade, que sejam discutidos, votados e implementados, sejam de fato, né, aplicados para mudar a realidade. Eu gostaria de acrescentar mais um dado, que eu sei que é meio clichê e muitas pessoas sempre comentam, mas a título de conhecimento, no Congresso Nacional, nós só fomos ter uma mulher lá, só fomos ter um banheiro feminino dentro do plenário em 2016. E por que isso, gente? Por quê? Então, assim, será que é por uma questão, além de questão histórica e cultural, de dificuldade, né, de inserção da mulher política, na política, né, o pouco tempo de conquista do voto, né, da mulher e de ser votada também, são vários fatores, mas, assim, nós precisamos ter representantes eleitos que lutem pelas nossas causas, que também estejam atentos a realidades que muitas vezes não são discutidas. Porque mesmo no ano de 2016, nós já tínhamos mulheres que lutaram, e foi graças a essas demandas, né, inúmeras demandas e reclamações de mulheres de deputadas terem que sair do plenário para poder utilizar o banheiro, né, situações como absurdas, né?
Que absurdo, minimamente, né?
Minimamente absurdas.
No mínimo absurdo.
Que fazem a gente se revoltar. Além de sempre gostar de fazer política, digamos assim, de estar querendo conhecer sobre os nossos direitos e deveres, até o que me trouxe para o curso de Direito, eu acho que até pela questão de gostar muito de estudar e de saber se o estudo ele é realmente aplicado na prática, eu comecei a me indignar com inúmeras realidades como essa que eu citei para vocês, como o fato de, por exemplo, aqui na Câmara dos Vereadores, apesar de ter tido uma rotatividade, nós permanecermos com 8 vagas femininas dos 38 vereadores. E não é por falta de termos mulheres competentes e capacitadas, né? Então, assim, são uma série de coisas que vão mostrando para a gente que nós só mudaremos, de fato, a realidade se tivermos mulheres lá discutindo, né? Fazendo parte, tomando decisões. Então, foi mesmo ter acesso a essa realidade, a também participar de projetos sociais. Então, a gente vê que, além de tudo, né, essa ramificação, essa violência com a mulher, não só física, mas também uma violência política que acontece muito e é pouco falada, foi um dos motivos que me fez, inclusive, apresentar meu TCC sobre uma análise da participação feminina na política, se seria falta de oportunidade ou falta de interesse, que nós muito somos questionadas, que as mulheres não estão lá porque não têm interesse, porque não querem discutir, porque não querem participar. Então, hoje nós temos aqui um claro exemplo com pessoas incríveis que têm lutado diariamente, que mesmo não estando num pleito, num cargo, né, efetivo, já estão mudando as realidades. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para parabenizar várias lideranças que me ajudaram, inclusive, durante a campanha, que ajudaram na campanha das minhas colegas, que a gente sabe que ser mulher, não ter parentesco político e, normalmente, não dispor de dinheiro para investir em campanha, acaba sendo um desafio ainda maior. Então, quando nós temos mais aliados que confiam no nosso trabalho, que entendem a nossa realidade e que também já estão fazendo a diferença, independente do pleito, é essencial para que a mudança realmente aconteça. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer pela oportunidade de poder estar falando e passando, né, essas dificuldades que nós enfrentamos, mas também a necessidade de pessoas como você que está assistindo se interessem, participem e venham ajudar a gente, venham ser candidatas, né, e candidatos também, homens também, nós não queremos excluir os homens, né, dessa pauta, a gente precisa do apoio de vocês, inclusive, para a gente conseguir, de fato, mudar, né. Então, eu acredito muito que, nesses últimos anos, com a grande participação da população no meio político, vencendo diversos paradigmas, entendendo que ele precisa participar, cobrar, fiscalizar, isso tem sido essencial para mudarmos de fato a realidade. Então, faço o convite mais uma vez para vocês, para que nos acompanhem, me adicionem nas redes, o que eu puder ajudar, vocês me colocam à disposição, porque a mudança do mundo que nós queremos começa agora. E eu conto com vocês para trazermos mais mulheres, para mudarmos essa realidade, essa dificuldade que enfrentamos e transformá-las em oportunidade de transformar o mundo, que tanto sonhei. Obrigada.
E conhecer as mulheres, conhecerem as mulheres que estão se candidatando, para mulheres votarem em mulheres também, né? Porque nós somos uma grande parte da população, então a gente precisa também se conhecer e se apoiar mais, né? Diane, fala um pouquinho para a gente o que motivou você a entrar para a política, apesar de você já ter dito que a sua vida já era bem entrelaçada, né?
Falando mais em questão de política partidária mesmo, para concorrer à eleição, eu sempre fui muito entusiasta de jovens na política, mulheres na política. Quando eu trabalhei no Observatório Social da Araucária, trabalho voluntário que eu fiz, dava palestra para os jovens falando sobre o protagonismo juvenil, sobre a força do voto do jovem, e falava que a gente precisava de ter representantes. Também no observatório eu pude participar da avaliação do legislativo municipal, e vendo que o legislativo não produzia o quanto a gente queria, o social, vendo o trabalho dos políticos mesmo, quando eu estava na Câmara como vereadora jovem, acompanhando de perto o dia a dia do legislativo municipal, a gente vai se indignando com muitas coisas que a gente vai vendo numa eleição, para poder fazer diferente, para poder ser a mudança, ser a representatividade, representar os jovens, representar as mulheres e buscar trazer mais jovens e mais mulheres junto para essa luta. Então, esse trabalho mesmo de ir atrás, de colocar a cara, de estar à disposição e trazer mais pessoas para essa luta política de verdade, para fazer a diferença, utilizando a política realmente como uma ferramenta de transformação. Porque eu trabalhei muito em projetos voluntários, projetos sociais, e mesmo sem poder, sem dinheiro, sem um status, a gente conseguiu fazer muitas transformações. Então, utilizando da política, utilizando do poder público, quanta transformação não pode ser feita, né?
Que ótimo. Nossa, é muito, muito gratificante ver a jornada de vocês, né? E saber que é só um pedacinho, né? Quantas mulheres no Brasil que não só estão nessa jornada, mas gostariam e muitas vezes não têm um espaço, né? Não têm a possibilidade, ou não se acha, não se vê capaz. Mas o quanto que é importante, que nem a professora Thalita falou, de mulheres votarem em mulheres, né? Porque, né, Amanda, é muito dicotômico a gente pensar assim, muito irreal, na verdade, não tem lógica você pensar que mais de 60% dos eleitores no Brasil são de mulheres e a maioria esmagadora é de homens, né, no poder. Então, é muito doido isso. E, inclusive, só fazendo aqui um adendo, sempre eu gosto de conversar com o professor Arthur. Quem estiver sentindo falta do professor Arthur, ele continua aqui no nosso programa, no Fala Prof. É que hoje era o dia das meninas. Então, a gente falou, vai ser girl power. Então, ele... conversamos e falamos, não, eu acho que faz mais sentido, né, entramos num acordo que só as meninas falem hoje, é o nosso momentinho. Então, pensando em toda essa questão, eu estava fazendo uma pesquisa na internet e por coincidência eu verifiquei que ontem foi o lançamento de um livro da Manuela Dávila, que fala sobre justamente violência política de gênero. Esse livro se chama Sempre Foi Sobre Nós, inclusive durante a live que eu assisti, o lançamento do livro, ela falou de uma pesquisa que tem sido feita, né, do Instituto Marielle Franco sobre violência política de gênero, e quem tiver curiosidade, vai estar, ele pode ser acessado no www.violenciapolitica.org. É uma pesquisa específica para violência política de gênero para candidatas negras, relacionado a candidatas negras. Infelizmente, hoje aqui a gente não tem nenhuma candidata negra, né? Somos majoritariamente brancas aqui, bem perfil do Sul aí, a maioria loira, inclusive. Mas, infelizmente, né, a gente percebe que não só a violência política de gênero existe, e é pesada, como a violência racial também, né? Violência política racial para candidatos homens e mulheres negros, ou de outra, indígenas, enfim, normalmente negros e indígenas, né? Que são perseguidos nesse sentido quando é a questão racial. Então, como estamos aqui entre mulheres e entre mulheres brancas, eu gostaria de saber, dentro da trajetória de vocês, e aí quem se sentir à vontade de começar a responder, inclusive, vocês não precisam esperar a gente intervir, não. Se uma falar alguma coisa que faz a outra lembrar, vamos entrar na discussão, sim. Então, se à vontade. Agora que a internet da Giane está ok, né, a conexão. Então, eu gostaria de saber se... ocorreu com vocês a questão da violência de gênero, a violência política de gênero, em que ocasião, como isso aconteceu, só vou explicar aqui para quem está assistindo o que seria, tá, a violência política de gênero. Eu peguei uma definição que a gente tem, inclusive, no site da Câmara Federal, que fala que a violência política de gênero pode ser caracterizada como todo e qualquer ato com o objetivo de excluir a mulher do espaço político, impedir ou restringir o seu acesso ou induzi-la a tomar decisões contrárias à sua vontade. As mulheres podem sofrer violência quando concorrem, já eleitas ou durante o mandato. Essa violência é considerada uma das causas da subrepresentação das mulheres no parlamento e nos espaços de poder e decisão e prejudica a democracia no nosso país. Então, com vocês, eu gostaria de saber como, se isso já ocorreu com vocês e como que foi.
Eu até não poderia me furtar, né, de falar sobre esse assunto. Eu acredito que, assim, na campanha de 2018, eu fui candidata a deputada federal. Então, eu sofri um grande dilema, digamos assim, né? Eu até ouvia muito o que comentaram. Nossa, Amanda, você é muito corajosa, porque eu fui a candidata mais jovem da história a concorrer como deputada federal. Eu não tinha ainda 21 anos completos, mas eu teria no momento da posse. Então, fui candidata e assim, gente. Muitas pessoas às vezes questionam se isso realmente acontece. E num primeiro momento, isso foi muito impactante, assim. Eu não tinha como a gente não levar para o lado pessoal. E acredito que quando nós recebemos críticas que não são, por exemplo, destinadas às nossas propostas, aos nossos projetos enquanto políticas, e sim relacionadas à nossa pessoa, à nossa aparência física, ao nosso porte, ao nosso cabelo, ao nosso nariz, né, ao peso, que são coisas que muitas vezes os homens não recebem, não tem como a gente não levar isso para o pessoal, né? Então, foi uma das grandes coisas que eu sofri por ser mulher, por ser jovem. Muitas pessoas olhavam para mim e pensavam, nossa, mas você é mulher jovem, não é nem mãe ainda, né? Então, assim, tipo, eu não teria bagagem para ser candidata, ou assim, só mães, né? Teriam um mínimo conhecimento para ser candidata, porque os filhos precisam de vaga na creche. Então, assim, são diversos assuntos que... Esse é um dos temas que eu muito bati, mesmo não sendo mãe, né? Mesmo sendo nova, a gente vê que são realidades que só nós, mulheres, enquanto mulheres, nós conseguimos identificar e nada mais do que combater essa subrepresentatividade, como bem disse a professora, que, para quem não conhece, subrepresentatividade é quando pessoas nos representam e não necessariamente os nossos interesses, se assim eu posso dizer.
Que a pessoa que te representa não está no seu lugar de fala.
Exatamente, exatamente. Então, assim, além dessa campanha e na campanha passada, além de críticas pessoais, quando eu postava vídeos ou qualquer post falando sobre as minhas propostas, eu recebia crítica. Tá aí, isso acontece porque a mulher tem que estar no fogão mesmo. Quem mandou a mulher sair do fogão? Né? Em comentários, por exemplo, sobre a violência doméstica. Então, a mulher ela não pode ser independente, a mulher ela tem que permanecer no lar, porque senão é normal, ela tem que sofrer a violência. Então, são comentários que nos assustam, né? Mas, ao mesmo tempo, demonstram como nós precisamos estar lá. Né? Então, eu sempre digo isso assim, é uma questão de necessidade. Nós vemos diversas realidades, isso acontece já no dia a dia de mulheres que não estão diretamente na política, mas nesse meio nós somos subestimadas pela nossa capacidade intelectual sobre se a gente vai conseguir administrar o lar, né, as atividades domésticas e o trabalho político. Então, se nós conseguiremos cuidar dos nossos filhos e, ao mesmo tempo, cuidar do trabalho. Então, isso já envolve até um outro preconceito, que é a mulher no mercado de trabalho. Então, são diversas coisas que nós temos que comprovar a suficiência para poder merecer o voto de alguém. Então, é um pouco difícil, e quando a gente começa nesse meio, dá uma dor no estômago, assim, um aperto no peito de entender que você não vai ser julgada só pelo teu interesse, pelo teu estudo, pela tua vontade de fazer a diferença. E você tem outros julgamentos a serem vencidos. É claro que isso não é total, né? Não quero desanimar ninguém também, porque o intuito não é esse, mas eu quero incentivar vocês a participarem para romper com isso, né? Para ajudarem mais mulheres também a superarem. Quando vocês verem, na verdade, um comentário desses, eu peço para que vocês deem um apoio para a mulher ou ajudem a denunciar o comentário, né? Porque isso é importante e, às vezes, nós não estamos num bom momento, porque além de termos dupla jornada, tripla jornada, né, que é uma rotina da mulher, né, nós já temos isso por natureza e uma série de demandas e responsabilidades, muitas das vezes nós deixamos de cuidar do nosso lado profissional e principalmente do lado político, uma série de questionamentos por medo de ser julgada. Então, tiveram alguns momentos que eu até me questionei se valia a pena, né, passar por isso, mas isso foi logo superado, até porque minha família, eles são os meus maiores incentivadores a permanecer lutando. Então, quando eu desanimava, eles falavam, opa, levanta que você tem que lutar, tem pessoas que você não percebe, mas estão lá identificando você e se inspirando, né? Então, eu acho que nós, mulheres, independente de estarmos na política ou não, inspiramos umas às outras. Então, eu faço um apelo a vocês de que continuem na luta, permaneçam lutando, seja dentro do ambiente acadêmico, né? Porque isso também faz parte de uma política. São vários tipos de políticas que acontecem no dia a dia. Onde tem pessoa, tem política. Mas que a gente precisa vencer. E um dos principais exemplos que eu costumo dizer a respeito dessa violência, além dessas críticas ligadas a mulher ter que estar no fogão, eu vou ter que dar um beijo em alguém para ganhar um voto. Sim, eu recebi mensagens como essa e fiz um vídeo, inclusive, denunciando, mas é de mostrar mesmo que isso precisa ser superado. Mas o principal, eu acho que a principal violência que a gente percebe enquanto candidatas, e aqui eu falo de uma forma geral, que a gente deslumbra, na verdade, né, serão as candidaturas laranjas, que não deixa de ser um preconceito, né, com a mulher no meio político. Então,
E que deslegitima, né, o lugar dela ali, né?
Demais.
Ela serve só como um fantoche para puxar voto.
Isso, agora, né, assim, até porque pela necessidade de porcentagem de 30% das mulheres, tanto na criação de chapa, né, quanto de destinação do fundo partidário, previstos na lei, né, para que as mulheres possam estar participando, nós vemos que muitas direções partidárias, né, como em geral, sem citar partido algum, eles acabam colocando laranjas, né, pessoas que não estão ligadas ao partido ou fazem afiliação e nem sabem que estão filiadas, lançam como candidatas, a pessoa se surpreende, às vezes, no momento de prestação de contas, e diversas são as denúncias do Ministério Público, Tribunal Regional Eleitoral, TSE, nesse sentido, de que eles utilizam esse fundo, prestam contas, não se sabe se como, né, na irregularidade, e utilizam desse fundo, desse espaço que seria para mulheres interessadas, mulheres que querem realmente estar ali naquele espaço, fazer parte da política partidária e também com condições de serem eleitas, muitas das vezes são totalmente prejudicadas. Então, assim, eu deixo claro aqui, até se vocês quiserem pesquisar um pouco mais, quem está assistindo, verificar que são, de fato, inúmeras as denúncias nesse sentido, né? Eu deixo aqui, a candidatura laranja. Eu até costumo dizer que eu jamais vou ser uma candidata laranja. Eu costumo me intitular, e as minhas colegas, como mulher verde, azul e amarelo, que representam a garra, a coragem e a força, né? Se não, determinação das nossas mulheres, né? Das nossas guerreiras que estão ali batalhando todos os dias. Então, aqui, mulher laranja, não. Né?
Eu queria complementar, Amanda, falando sobre violência. Eu acho que o que eu senti muito na campanha, e foi uma coisa que me deixou muito chateada, foi a questão do dinheiro, tá? Então, eu vou dizer aqui, porque assim... Se a gente sabe que tem muita grana envolvida em campanha, né? Mas tem muito dinheiro envolvido em campanha para os homens, para as mulheres, não.
E eu isso só é muito importante de isso. Deixar bem claro, porque sem dinheiro claro. Também não se faz campanha, né?
Exatamente. Então, assim, a gente sabia, por exemplo... Aconteceu comigo, tá? Eu fiquei muito chateada. Depois eu tive que conversar com a pessoa para perguntar o porquê. Eu falei, eu não vou ficar chateada com você, eu só quero que você me responda o porquê você doou para mim R$1.000 e para o colega que eu sabia quem era, né? O colega chegou para mim não sabendo que essa pessoa também tinha sido meu doador e me disse, fulano me doou 5 mil reais. Gente, isso é um preconceito, de um, assim, é uma coisa absurda. Pensar que, por exemplo, eu valia 1.000 e o meu colega 5 mil.
Nossa. Você, sabe, enquanto uma candidata de segunda categoria.
Exatamente. Coloca a mulher como assim, ah, eu vou dar 1.000 reais ali para ela e para aquele outro lá, que ele é homem, né? Eu vou dar 5 mil. Gente.
Só para dizer assim, que apoiou, né? De alguma forma.
Exatamente. É, para mim ele só deu assim, ah, eu vou dar um apoio, vai, porque, né, ela defende algumas causas aí, né? A minha esposa gosta do que ela faz. Mais ou menos assim. Então, o que eu falo é assim, eu acho que nós temos que lutar juntas, primeiro começando com mulher tem que apoiar mulher, gente.
Isso.
Mulher tem que votar em mulher. Então, por exemplo, na minha campanha, eu senti falta de mulheres me apoiando realmente, de tipo, eu, lógico que eu tive algumas, mas mais gente, mais amigas minhas chegar e falar, olha, é, vou panfletar para você, vou fazer, entendeu? Eu acho que é isso, porque daí tem que mostrar que a gente está se apoiando. Porque se a gente não mostra isso, é muito fácil virem os ataques. Eu ouvi isso de um homem, tipo, ah, mas nem a mulherada te apoia, todo mundo, né? Tem mulher aí falando que nem vai votar em você, por que que eu vou votar?
Mas será que essa falta do apoio feminino, você acha que estava vinculado à sua figura, você candidata, você pessoa, ou é algo estrutural, algo que está posto
Não,
antes de você?
Eu acho antes de mim, é estrutural, é totalmente estrutural, né? Porque é uma coisa assim, eu cheguei a por exemplo, gravei vários vídeos, né, falando das minhas propostas, E a pessoa falava assim, puxa, até legal a sua ideia, né? Até legal a sua visão, eu não voto em mulher, eu só voto em homem.
No é a voz do patriarcado ali, né?
Exatamente.
Eu só confio na presença de um homem para o comando, né? Ah, é mulher,
gente,
eu vou ficar
assim,
meio
insegura. A gente tem que saber que, por exemplo, até hoje ainda existe mulheres que votam no santinho do marido. O marido dá o santinho antes dela sair de casa, fala, olha, fulana, para prefeito você vai votar em fulano, para vereador em fulano, e pronto. E ela vota naquilo que o marido propôs. Né?
Em 2021, hein? Nós não estamos na década de 60.
Exatamente. Só que eu acho que, assim, até, assim, as mulheres precisam olhar primeiro para elas, enquanto mulheres, e saber que nós, mulheres, temos muito mais sensibilidade para os nossos interesses e para as nossas demandas. Aqui em Londrina, por muito tempo, nós tivemos só uma vereadora. E essa vereadora, tipo assim, uma só, não tinha voz, ela não conseguia ter voz lá dentro. Então, por exemplo, hoje nós temos 7, elegemos 7 vereadoras, o que é uma vitória. Só que aí já começou o ano, já tomaram algumas decisões e tudo. Aí eu faço parte de um grupo aí de mulheres, nós estamos fazendo um documento de compromissos e nós vamos reunir essas mulheres e nós vamos exigir que elas, quanto em representantes nossas, de nós mulheres, que elas tenham compromisso com as mulheres. Então, a gente chega nesse ponto, né? Mas eu sei que, por exemplo, essas 7 mulheres ali dentro, elas devem estar lutando contra esse machismo estrutural que já existia dentro da Câmara Municipal de Londrina, que sempre teve só homem. O ano passado teve a única vereadora foi falar sobre uma causa dos animais, ela é da causa animal, e ela pedindo, né, um dinheiro lá para o banco de ração, aquela coisa, um vereador levantou e virou para ela e falou assim, cala a boca, você só vem aqui pedir dinheiro para cachorro, para gato, para não sei o quê, vai para tua casa, vai cuidar dos teus filhos e da tua família.
Olha só que absurdo, né?
Eu fui no gabinete dela, eu nem conhecia ela. Eu liguei para a secretária e falei assim, posso marcar um horário com a vereadora? Ah, vem aqui, Alessandra, amanhã, não sei o quê. Fui lá. Cheguei para ela e falei, olha, você tem todo o meu apoio. Por mais que a gente não é do mesmo partido, talvez a gente não tenha nem as mesmas ideologias, nem nada. Eu falei, eu apoio você enquanto mulher. E você não pode se calar. Ontem você saiu de lá chorando. Você vai marcar uma outra hora para subir lá de novo e ter voz. Não pode sair de lá chorando. A gente não sai de cabeça baixa. Sabe, eu fui dar uma força para ela, porque eu acho que é isso. A gente tem que fazer isso uma pelas outras. Não
isso parar de
competitividade. Eu acho que mulher tem uma competitividade meio boba, sabe? E a gente não pode ter isso. A gente tem que se unir, porque a gente tem uma causa para defender e só nós, mulheres, podemos defender a nossa causa. A gente vê que os homens não se mobilizam pelas nossas causas.
E é importante você pontuar que a violência política de gênero foi sofrida pelos próprios pares ali, né? Pelos próprios, os outros membros eleitos, né? Então, vem da parte do eleitorado, vem da parte da sociedade, vem da parte das próprias mulheres que julgam a outra mulher naquele lugar, né? E você, Giane, o que você pode nos dizer com relação a ter passado ou não pela questão de uma violência política de gênero?
Eu ia comentar. Eu, diferentemente das colegas, eu felizmente não sofri nenhum ataque, nem questão de piada assim, referente a gênero na minha campanha. Também, por parte do partido, a gente recebeu um apoio muito grande, as mulheres em geral do partido receberam um apoio muito grande, então eu não tenho nenhuma questão negativa, mas eu vejo e tenho noção que muitos eleitores deixaram de votar em mim ou não votaram pela questão da idade, pela questão de ser mulher. Isso eu tenho noção, porque eu sei que eu praticamente a gente não pode ter muita certeza em eleição, né? Mas se eu fosse ou homem ou talvez até uma mulher assim mais velha, eu acho que eu receberia mais votos. Então pesa assim, mesmo eles apoiando pela frente, no subconsciente ainda da população, na hora do voto, eles levam em conta pela questão de idade, de gênero e todos esses preconceitos que a gente sabe. E se a gente levar em consideração, aqui na minha cidade, por exemplo, 53% são mulheres. E tínhamos na eleição, na Câmara passada, 3 mulheres como vereadoras, de 11, 3 eram mulheres. Até ficava uma porcentagem mais alta que a média nacional. A gente ficava com 27% de mulheres. Agora, nessas eleições, foi eleita apenas uma mulher, então decaiu, né? Em nível nacional, a gente vê que está aumentando a porcentagem de mulheres em cargos públicos, mas aqui na minha cidade, infelizmente, teve essa redução. E eu não sei, eu quero colocar agora, mudar um pouquinho de assunto, eu só queria colocar que eu acho que é muito importante a questão da oportunidade. Eu queria deixar isso claro, acho que já está acabando a live, eu tenho que falar isso. Muito jovem, mas já estou envolvida nessa questão da política há muito tempo pela oportunidade. Desde quando eu tive a oportunidade de participar do Parlamento Jovem aqui da minha cidade, depois disso várias portas se abriram. Participar do curso de formação política na Universidade Federal do Paraná, eu ainda estava no ensino médio quando eu fiz esse curso. Então essas oportunidades, e nós como mulheres devemos dar oportunidade para outras mulheres. Devemos puxar outras mulheres, fazer grupos, temos que ter a união para trazer as mulheres para a política e dar oportunidades. Porque a gente sabe que existem muitas mulheres que gostam de política, que querem fazer a transformação, que querem mudar essa realidade, mas que muitas vezes não têm a oportunidade. Então, principalmente a gente aqui, como pessoas dentro do partido político, dar oportunidade para mais mulheres ingressarem na política, mas como um todo, todas as mulheres ajudarem e apoiarem outras mulheres na política. Porque se pelo menos o mínimo com um voto a gente ajudar outras mulheres a estarem na política, a gente já consegue mudar essa realidade.
Sim, porque é aquela questão que a gente estava falando, né, antes da questão do lugar de fala, né, Jeane? Mas vocês estão sendo preconceituosas, por que que um homem não pode lutar pelos direitos das mulheres? Pode, claro que pode, mas é diferente, né? Eu tenho simpatia pela causa racial, com a questão, principalmente a questão indígena, porque eu tenho uma vinculação, eu venho de um estado que tem uma população indígena considerável, porém, eu sou somente neta de indígenas, eu não estou inserida numa comunidade indígena, numa tribo, eu não estou vivenciando o movimento indígena, então eu não vou ter esse lugar de fala, né? Assim como o movimento negro também. Então, uma pessoa negra vai lutar pelos direitos da população negra porque ela vivencia aquilo diariamente. Né? Então, ser mulher, você, enquanto uma candidata mulher, lutando pelo direito das mulheres, é diferente, porque você sabe, vamos usar o termo, né, claro, a gente sabe onde que o calo aperta, não é verdade, professora Thalita?
A gente vai falar com mais propriedade, né? Quando a gente conhece a causa, a gente tem um envolvimento maior do que quando a gente apenas escutou falar ou simpatizou com aquele assunto. Até eu queria pedir para que vocês falassem um pouquinho sobre, assim, na verdade a gente já está falando um pouco sobre isso, né? Mas que vocês aprofundassem um pouquinho mais sobre essa questão, tipo, da importância das mulheres participarem, né? Porque, na verdade, a nossa vida já é uma luta diária, né? Já é uma luta política diária. Então, por que as mulheres precisam participar mais, ocupar mais os lugares de poder?
Bom, eu acho que eu posso começar, então, esse é um excelente ponto, né, eu gosto de dar alguns exemplos, né, e vou pegar até esse exemplo da vaga nas creches, digamos assim, que é um tema que muitas mães, muitas mulheres enfrentam, né, os pais também, mas as mães de um modo especial, porque a mulher, ela precisa que seu filho esteja, por exemplo, numa creche para que ela possa trabalhar, porque, de fato, socialmente ela acaba sendo a principal responsável pelo seu filho. Então, assim, eu vou dar um exemplo de uma proposta minha para tentar fazer uma exemplificação aqui para vocês. Uma das minhas principais propostas era sobre transparência na Secretaria de Educação, para que as mulheres elas pudessem ter uma... para que as vagas das creches tivessem uma redistribuição de acordo com o local onde elas residem, para facilitar com que a mulher deixe o seu filho numa creche próxima e isso não acabe tirando o seu tempo de trabalho, que é um dos questionamentos que quando a mulher vai para o mercado de trabalho, ela é questionada. Se tem filhos, onde que estuda. Então, são uma série de coisas que um homem, quando vai numa entrevista de emprego, não é questionado. Então, assim, e esse olhar que nós temos, exatamente por sermos mulheres, por sermos mães, né, filhas, conhecermos essa realidade. Então, além, né, da própria situação da violência contra a mulher. Também temos propostas, e acredito que essa seja uma bandeira de todas as mulheres, porque nós vivemos essa realidade. Eu costumo dizer que todas conhecem alguma mulher que tenha sido violentada, e isso é muito grave. Todos temos uma vizinha, uma prima, uma amiga que sofreu algum tipo de violência, que esteve em um relacionamento abusivo. Então, de fato, muitas de nós já vivemos um relacionamento abusivo sem perceber. Controle, uma série de coisas, e até aproveito essa oportunidade para agradecer ao meu namorado por me incentivar tanto a estar nesse meio, porque também não é uma decisão fácil, né? Nós sabemos que isso muitas
É
vezes é
isso
questionado
aí, Amanda. Vamos
socialmente.
parabenizar homens apoiadores. Precisamos disso também.
É verdade. Então, meu namorado, ele sempre me auxilia, desde gravação de vídeos, no momento de agendas, tira foto, me ajuda, né, nesse momento, durante a campanha, quando não estava trabalhando, estava me auxiliando, meu pai, meu irmão. Então, assim, todos homens. Então, isso é muito bacana, porque a gente vê, né, eles veem as nossas realidades. Eu vou finalizar só com um trechinho de um depoimento que meu pai sempre costuma dizer quando ele está comigo, quando ia fazer agenda, que ele dizia o seguinte, que ele, enquanto homem, enquanto cidadão, Ele não sabia a quantidade de coisas que nós enfrentávamos, mulheres. Então, ele passou a conhecer essa realidade e ele começou a defender comigo. Então, ele viu inúmeros casos de, por exemplo, assédio, assédio sexual, digamos assim, político, nesse ambiente, que isso acaba sendo comum. Muitas vezes nós temos que fingir que não enxergamos. E não estou falando de coisas atuais agora, porque, graças a Deus, eu estou num ambiente bem saudável politicamente, né? Mas, assim, sabemos que isso é uma realidade que muitas mulheres enfrentam também. E que ele dizia que, depois que eu comecei a lutar e defender essas bandeiras, ele acompanhar, né, todos os atendimentos jurídicos que eu costumo fazer, ele começou a perceber que colegas de trabalho dele já tinham sofrido violência, que amigas já tinham sofrido violência e que se sensibilizavam quando ouviam um vídeo meu falando sobre violência. Então, são
É
pontos que
como se
nós tocamos.
tirasse um pouco essa venda dos olhos deles, né? Porque nós também
Isso.
temos esse papel de educadoras, né? Porque a gente está ali no dia a dia, tanto na educação quanto na formação profissional. A gente precisa, sim, falar desses temas, tocar nesses temas, apesar de ser dolorido muitas vezes, né? Porque nós somos, sim, formadoras de opinião e também somos educadoras, que é um papel muito importante, né? A maioria das vezes, a sociedade coloca sobre a gente o papel da educação dos filhos. Então, quem nós estamos educando, né? Como nós estamos educando essas crianças?
Perfeita a sua colocação.
Eu ia colocar que eu acho que uma das coisas mais importantes é que as crianças, né, as adolescentes, aí esse pessoal que está crescendo, que eles vejam mais mulheres na política, né? Porque hoje, às vezes, essas crianças ou essas meninas adolescentes, elas não se identificam com as pessoas lá em cima. Então, por exemplo, é muito comum, né, você perguntar falar político para uma criança, né? Ah, é um político, é homem ou mulher? A criança responde, é homem. Porque é essa imagem que ele tem. Nós temos que mudar isso, né? Eu não sei se vocês sabem, mas nas últimas eleições na Finlândia, a primeira ministra é uma mulher e ela colocou nos quatro cargos abaixo dela, os quatro mais importantes, quatro mulheres. E aí foi feita uma pesquisa e em pouco tempo, mas assim, a Finlândia já tem uma representatividade que é quase meio a meio, né? É 40 e poucos por cento com 60, é quase meio a meio já. Que você na escola pergunta, quem sei lá, o primeiro ministro? Fala masculino. Aí a menina fala, não é uma primeira-ministra, é mulher. Né? Então, no Brasil mesmo, então, a gente, assim, é esquisito ainda ouvir prefeita, deputada, né? Então, assim, eu acho que é isso que tem que mudar, é a representatividade, é realmente a gente ter pessoas lá em cima para que as outras gerações comecem a entender que esse espaço tem que ser ocupado, 50%, 50%. É um
Sim, e
direito
não
nosso.
só na política, né? Eu acho que em
Não,
todos os
não,
espaços,
em todos os
porque
lugares. A gente está falando da política, né, em si, mas em todos os lugares.
com certa frequência, quando a gente precisa apresentar a nossa titulação, e eu coloco lá, mestra Thalita Kathleen Costa Cabral, o povo fala assim: ah, você escreveu errado, é mestre. Eu falei: não, no meu diploma está escrito mestra, eu sou mestra, eu sou mulher, e ponto, não vem com essa de mestre, não, que para mim não cola. Tá lá no meu diploma escrito, se quiser eu mostro. Então a gente precisa, assim, tá ocupando os espaços de poder, a gente precisa estar se preparando também para essa ocupação, porque eu acho que o conhecimento liberta, né? A gente precisa ter esse conhecimento técnico também, porque a vivência a maioria de nós já temos, né? De alguma forma, a política está intrínseca já na nossa vida, no nosso cotidiano. Então a gente precisa, sim, se preparar e se aprofundar. Se você tem interesse, se você. Às vezes você não tem interesse na política partidária em específico, mas você tem interesse numa liderança comunitária, num movimento que é aquela causa que mexe com você, que te impacta. Então, essa participação é muito importante. E a gente se preparar para elas também, né? Aqui na nossa coordenação dos cursos de pós-graduação na área de serviço social, eu e a Reni, a gente até brinca que a gente fala que não é de serviço social, é da área social. Porque a gente tem cursos assim, de vários campos, não específicos para o assistente social. E a gente resolveu fazer essa live falando sobre as mulheres na política, porque em alguns dos nossos cursos nós trabalhamos muito a questão de gênero. E a gente vê que tanto no curso de estratégia de enfrentamento à violência, no curso de política de assistência social, no curso de trabalho com família e sociabilidade, existe essa necessidade de se compreender as questões de gênero para que a gente consiga enfrentar as questões sociais. Não tem mais como você fechar os olhos para toda essa problemática que tem sido se agravado, né, até
Não
no,
tem
nos últimos
como.
tempos. Então, a gente precisa, sim, colocar esses temas em pauta, trazer mulheres como vocês, que já têm essa vivência, para inspirar um pouco as mulheres que ainda estão ali. Será que eu vou? Será que eu não vou? E, assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A Alessandra eu já conheço de algum tempo, a gente é da mesma cidade, né, lá de Londrina, no norte do Paraná. A Diane e a Amanda, eu tive o prazer de cursar junto com elas o curso de Política para Mulheres, né, da faculdade da UFR. Então, assim, é sempre um prazer conversar com mulheres que estão ali à frente, assumindo as lideranças, assumindo o seu, não só aquele papel que a sociedade já coloca sobre a gente, né, ali o papel, mãe, cuidadora, ou só dos cursos ali mais da área do cuidado, né, fugindo um pouco das exatas. Então, é sempre muito importante. E eu queria que vocês finalizassem, meninas, que vocês falassem, fizessem o fechamento de vocês.
Só um pouquinho, professora Thalita, eu posso, antes delas fecharem, eu falar alguns comentários
Claro,
aqui
fiquem à vontade.
do nosso Facebook. Tivemos várias participações, é um prazer ter todos vocês aqui. Tem a Lady Laine, Ângela, quem mais? Rismelo, Ângela Silva, que participou bastante, a Regina, que falou que ser mulher é vencer algum obstáculo todo dia. Luísa Bel, que parabenizou a Amanda Lesca, a Camila também parabenizando. Vamos ver quem mais. A Ângela se identificou quando falamos das bruxas, falou: eu sou bruxa, amo ser bruxa também, a Regina. Falaram sobre ser triste, né? Que a mulher precisa ter mais representações, né? Assim como vocês que participaram aqui. Tivemos a participação do Polo de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, a Carla participando, outros polos também. Teve um comentário sobre uma fala da Jeane, dizendo que na cidade, a Jobreda falou que aqui na minha cidade também caiu o número de mulher, que zerou o número de mulher, né? Mulheres candidatas, infelizmente. E parabenizaram a Jeane mais uma vez pela maturidade precoce. Viu? Muitos beijos e abraços, muitos elogios para Alessandra, para Amanda também. Para mim, para Talita, e ó, o pessoal se animou aqui, falaram: uhul, mulheres na política, eu quero ser presidenta, uma falou, aí a outra: eu vou ser prefeita. Então, é isso aí.
Posso começar então para fechar? Eu queria
Pode,
deixar
fique à vontade.
uma palavra. Como eu sou professora de inglês, né? Eu leio muita coisa e tem um instituto global, né, de liderança femininas, e ele é na Inglaterra e do King's College of London. E eles fazem muitos estudos pela Europa toda, né, sobre representatividade, essa coisa toda, lideranças femininas como num geral, não só na política, ok? E eu gosto muito que eles escrevem assim, que os estilos de lideranças não são inerentes a homens e mulheres, mas devido à forma como somos socializados, é mais aceitável que as mulheres sejam líderes mais empáticas e colaborativas. E, infelizmente, há mais homens que se enquadram na categoria narcisista e hipercompetitiva. Então, isso tem dados, né, do Instituto, e é um comentário da presidente, e eu acho que é isso. Eu acho que nós temos, assim, que realmente mudar, né, ter uma diversidade aí na tomada de decisão. Então, mulheres e homens estarem trabalhando juntos nessa diversidade, né, de tomada de decisões, para que acho que a gente chegue em decisões que sejam boas para homens e mulheres. Né? Muitas vezes a gente não se sente tão satisfeita. É isso. Eu quero agradecer pelo convite. Muito obrigada, viu? Adorei ter participado.
Bom, então eu gostaria de pegar a fala da minha amiga e expandir também, conjuntamente, né, agradecer à universidade pela iniciativa, ao setor de vocês maravilhoso, né, de assistência social, serviço social, né, que engloba uma gama de cursos, de áreas que já lutam para modificar realidades. Então, eu fico muito contente em ver mulheres à frente, né? E, claro, homens também que incentivam, porque essa decisão, não tenho dúvidas de que foi não só da instituição, mas de uma série de pessoas que fazem parte também da gestão dessa faculdade. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de mim e das minhas colegas de estarmos aqui, conversarmos sobre a realidade que vivemos, né? De uma forma descontraída, mas não menos importante, sobre muitos assuntos que precisam ser superados e sobre a valorização da mulher, né? A gente vê que, apesar de estarmos no mês da mulher, que esses temas, né, que essas nossas lutas, elas são diárias, como disse um comentário da nossa querida telespectadora, não sei se é telespectador também, mas, né, que muito me marcou, aqui do Facebook, e a nossa luta é diária, então nós precisamos somar forças, né, através da sororidade, principalmente nós mulheres. Como já foi mencionado, nós somos a maior parte do eleitorado e população, então nós precisamos ter conta disso, ter conta do nosso poder, né. Eu costumo dizer que muito se fala sobre empoderamento, mas eu acho que o principal significado de empoderamento é a mulher conhecer o poder que ela já tem, ela já traz consigo. Então ela precisa se dar conta de que ela já é uma guerreira, que ela já é uma grande liderança, né? E que ela já luta para fazer a diferença em todos os dias, então, todos os dias, digamos assim. Mas, apesar de me enrolar um pouquinho, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, vocês que nos acompanharam, vocês já fazem parte dessa mudança de realidades, vocês estão incentivando mulheres, incentivando uma faculdade também que abre esse espaço de fala para mulheres. Então, eu só tenho a agradecer por isso e por estarem somando esforços para transformar essa realidade que é tão necessária. Muito obrigada, um grande beijo em todos vocês que estão assistindo, acompanhando, comentando com a gente, em especial as nossas professoras que estiveram dando todo esse auxílio e fazendo, né, proporcionando esse bate-papo super bacana. Muito obrigada, gente, e vamos, né, vamos comemorar as nossas mulheres todos os dias. Obrigada!
Eu também quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Por esse espaço de fala que vocês estão dando pra gente. Quero pedir desculpa pelas falhas técnicas aqui da minha internet. E eu quero deixar, elas já falaram tudo, né? Não tenho que complementar, então eu quero falar sobre a questão da juventude, da mulher jovem. Então, meninas, vocês que estão assistindo, vocês podem fazer, vocês podem ser, vocês podem chegar onde vocês quiserem. Tenham garra, tenham determinação, busquem o sonho de vocês, se é na política ou se não é na política, vocês podem chegar onde vocês quiserem. Então tenham determinação e vamos nessa, e a juventude das novas mulheres, as mulheres das novas gerações, eu espero, tenho uma grande esperança que a gente vai vir forte, principalmente na área política, que a gente vai conseguir transformar, vai conseguir usar
todas essas conquistas que as outras mulheres conquistaram aí durante todos esses anos aí para trás, as nossas antepassadas, que elas conquistaram muitas coisas, que se não fosse elas, nós não estaríamos aqui hoje. Então, meninas, utilizem essas oportunidades que a gente tem hoje e vamos para cima, vamos fazer a diferença na política ou fora dela. Mas não se reprimam, não deixem ninguém dizer, não deixe esse mundo machista dizer que a gente não pode chegar onde a gente quiser.
Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Reli, quer falar mais alguma coisa?
Queria deixar claro aqui que foi muito especial. Nossa, eu falo que toda vez que a gente fala sobre o feminino, tá entre mulheres que flui uma energia muito grande, né? É muito gostoso. E queria agradecer a participação das mulheres que estiveram aqui, não só presentes falando, como que estão assistindo, né? E nossos participantes. E aos meninos também, aos homens cis, homens trans que estão presentes aqui assistindo a gente. Nossa gratidão. Lembrando que temos a nossa página no Facebook, Pós-Graduação Área de Serviço Social, Uninter, e que essa live vai estar salva lá. Vocês podem estar nos adicionando também. As nossas participantes nos seguem lá na página. Quem tiver interesse em estar seguindo elas, pode buscar lá na nossa página do Facebook. E lá também tem mais informações sobre os nossos cursos e as outras lives que já fizemos, né, do nosso programa Fala Prof. Tá bom? Nos sigam aí, que tem muito conteúdo bom para vocês.
Em breve teremos novidades, logo nós teremos também um programa de televisão, porque a gente está muito pop, né? A gente está muito aqui já na Rádio Ninter, já nos webinários, dentro da própria Ninter, então em breve teremos novidades, tá?
Estamos midiáticas.
Estamos midiáticas total, marketing digital na veia.
Já
Então
estão
agora
convidadas a participar do
já
nosso
estamos
programa de TV
convidadas.
também, hein?
Claro, tem que participar mais, porque todo espaço é válido, né? A gente precisa estar sempre retomando esse assunto e outros tantos que eu sei que cada uma de vocês pode também trabalhar individualmente. Meninas, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Essa live era para ter acontecido antes, a gente precisou adiar um pouquinho, mas deu tudo certo, a gente conseguiu coincidir as datas que todos podiam participar. E, assim, sempre muito bom, como a professora Heli estava falando, é sempre muito bom conversar com mulheres que não deixam o barco virar, entendeu? Que estão ali, que estão dispostas a lutar não só pela sua causa, mas pela causa das outras mulheres. E, assim, é um prazer enorme ver que existem mulheres que estão se capacitando, que não estão fazendo de qualquer jeito, que estão dando o seu melhor para que outras mulheres tenham acesso aos seus direitos, para que elas sofram menos violência, para que elas tenham uma percepção diferente, que realmente a nossa realidade pode ser mudada se a gente fizer alguma coisa. Gostaria de agradecer também a nossa coordenação, o nosso gestor, os nossos colaboradores, tanto o pessoal do marketing, o pessoal da rádio, que dá todo esse suporte para que a gente possa realizar o nosso programa mensalmente, né? E fica a dica para vocês todo mês, uma vez por mês, na terça-feira, geralmente na primeira terça-feira do mês, quando não coincide com algum feriado ou algum imprevisto assim da nossa rotina, a gente tenta fazer sempre na primeira terça-feira do mês. Então acompanha a gente
Isso,
tanto
manda
nas redes
aqui dica de
sociais.
tema. A gente gosta de
Isso,
receber dica de
verdade.
tema.
Nós estamos no Facebook e no Instagram. Quem tiver alguma dúvida, quem não encontrar ali os contatos da Alessandra, da Amanda e da Giane, pode pedir para a gente que a gente manda para vocês, se elas permitirem, quais as contas que elas permitirem. E fica a dica para vocês, deixem aqui no, nos comentários os assuntos que vocês gostariam que nós conversássemos no futuro, né? Porque aqui o programa é Fala Prof, porque é para a gente responder aquilo que vocês gostariam de escutar. Muito obrigada pela participação de todos. Tenham uma excelente semana e vamos para frente, meninas. Vamos participar mais da política.
Isso mesmo.
Até mais.
Boa noite.